Olha, a nossa avaliação é muito positiva, porque realmente nós somos protagonistas, né? Aí eu tenho que ser justo, inclusive com o nosso co-irmão, o Esporte Clube Internacional, através de um protocolo médico feito pelas nossas áreas especializadas, né? Pelos médicos do Grêmio, mas do co-irmão também. E depois de um amplo estudo, amparado em muitas consultas e muitas reuniões do comitê da CBF, comandada pelo Dr. Roberto Pagura, e o nosso retorno foi um retorno muito tranquilo, porque nós fizemos assim, um cumprimento rigoroso do nosso protocolo, que está alinhado, está alinhadíssimo com todas as recomendações, né, das autoridades sanitárias aqui do estado e do município e também do país. E nós já estamos na quarta semana. Foi muito bom, porque quando nós retornamos, nossos jogadores já estavam há 50 dias em quarentena. E para quem é atleta, para quem está acostumado com essa cultura do dia a dia do futebol, com o convívio, né? O relacionamento interno que eles têm no clube, com os próprios funcionários do clube, a comissão técnica, enfim, foi um retorno muito tranquilo. E o que nos possibilitou, mesmo que a nossa área médica, a nossa área de fisioterapia, de preparação física, de fisiologia, viesse fazendo à distância um acompanhamento, o contato pessoal traz a cultura de volta, nos proporcionou que todas as avaliações médicas que eram feitas à distância fossem feitas de forma presencial. E mais, nós conseguimos aplicar os testes em todos, né? E tivemos a felicidade de que todos os jogadores testados aqui no CT Luiz Carvalho, né, estivessem aptos, né? A única exceção foi o Diego Souza, que nos avisou previamente, ficou no Rio de Janeiro, e tivemos mais dois funcionários que já estão recuperados. Semana passada nós fizemos novamente uma testagem em 84 pessoas, infelizmente não tivemos nenhum caso negativado, aliás, positivado. Todos os casos foram negativos, né? E agora nós já estamos entrando na quarta semana, indo para a quinta. Então, esses trabalhos foram todos ordenados de acordo com aquilo que o decreto municipal nos permite, que era trabalhar na preparação física. Nossos jogadores já estão num bom estado de recondicionamento e agora nós estamos lentamente começando alguns trabalhos dentro daquilo também que nos é proporcionado a fazer, sempre atendendo às recomendações, né, porque a preservação da saúde da vida é essencial. O Grêmio é um clube que cumpre com os seus deveres, né, que são deveres importantíssimos, né. Nós estamos começando a fazer alguns treinamentos com bola, né, e que nós esperamos, porque acho que a situação do Rio Grande é muito parecida com a do Paraná. Nós temos uma situação aqui muito controlada, né, mesmo lamentando as mortes que nós temos em Porto Alegre e no Rio Grande. A nossa situação é uma situação diferenciada e a gente espera que na próxima semana o prefeito deve emitir aqui um novo decreto na segunda e terça-feira, que o processo seja um pouco mais alargado, mais flexibilizado, e que nós possamos aí sim voltar a ter alguns treinamentos mais voltados para a área técnica, para a área tática e para a área do futebol, inclusive com mini coletivos, assim, talvez ainda com muitos cuidados, né, de forma muito espaçada, sem contato de choque, mas que já possa haver assim, um ensaio, né, eu diria assim, um ensaio de um treinamento um pouco mais aprimorado na convivência do atleta com a bola.
Paulo, a respeito dessa questão que o senhor fala do prefeito Marquesan, realmente de uma possibilidade de uma flexibilização um pouco maior para esportes coletivos na próxima semana. E hoje se comentou muito aqui no Rio Grande do Sul da data do Campeonato Gaúcho, quem sabe recomeçar dia 15 de julho com o Grenal no estádio Beira-Rio, claro, com portões fechados. 15 de julho lhe parece uma data possível, coerente para a retomada aqui no estado?
Manhago, sem assodar, né, porque é uma decisão e nós teremos que acompanhar um pouquinho mais, né, eu até vou usar a palavra, Maico, o reitor lá da, aqui no Sul também está acompanhando, o reitor lá da Universidade Federal de Pelotas, disse numa entrevista, acho que foi sexta tarde, que o Rio Grande está estacionado. O que é estacionado? Os nossos números estão controlados, eu diria assim, num ponto de equilíbrio. Hoje mesmo o prefeito, numa entrevista, disse com todas as letras que os casos que nós temos de internamento, desde o início de maio, então já nós estamos há praticamente 35, 40 dias, tem uma oscilação entre 43 casos e 47, parece que hoje retornou para 46. Então, se nós não tivermos esse patamar, e tu sabes que a federação aqui, alinhada com os clubes de futebol, já preparou um novo regulamento, né, que é com não haver rebaixamento esse ano, com o ingresso de mais dois clubes no campeonato de 21, com a perspectiva, com a possibilidade dos clubes do interior ou até do Grenal fazerem novas contratações e poderem escrevê-las, né, desde que não tenham já participado do campeonato. Então está tudo alinhado. E mais, esse projeto foi construído pelos clubes com a Federação Gaúcha, com mais um protocolo médico, que certamente está referenciado pelas mesmas atitudes tomadas pelo Grêmio Internacional. Isso já foi levado ao governo municipal e estadual, e também foi levado pedindo a homologação, a anuência do Ministério Público do Rio Grande do Sul, do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul e da Secretaria-Geral de Esportes em nível de governo federal. Então, tudo está muito bem estruturado. Se as coisas permanecerem nesse status quo, eu entendo que, como as demais atividades estão sendo liberadas de forma gradual e muito, muito, muito pontual, com muita moderação, e pela forma com que a população do Rio Grande, especialmente Porto Alegre, mas do Rio Grande todo, vem se conduzindo, todo mundo procurando tomar os cuidados. A gente sai na rua e vê que 90, 95% das pessoas estão de máscara. Você não entra em local nenhum que não tenha álcool gel, até excessivamente, eu diria, e muito bom, é bom que seja assim, em cada local. São todas as medidas, a gente sente que se criou uma consciência muito proativa no Rio Grande, né? Então, se as demais atividades estão voltando, eu acredito que o futebol, que é um entretenimento importante, mas que também é uma forma de negócio, e um negócio que envolve muitas pessoas, eu entendo que seria uma volta e mais, Manhago. Nós poderíamos aproveitar, porque nós poderíamos ser protagonistas no país, porque o retorno seria com o clássico Grenal. Eu não preciso dizer para vocês que um clássico Grenal, sendo praticamente o Rio Grande protagonista, o Rio Grande do Sul tem um campeonato que tem relevo nacional, nós teríamos um grande bope, porque obviamente esse jogo seria transmitido certamente para o país inteiro e possivelmente, talvez até aqui em alguns países da América Latina.
Perfeito. Paulo, no dia de hoje, nas últimas horas, circulou uma informação aí de uma possível especulação de um time alemão para uma investida no PP, no Grêmio. O Grêmio tem algum conhecimento sobre isso? De que forma o senhor está avaliando essa situação?
Olha, eu falei duas vezes com o presidente hoje, né? Eu falei com o nosso diretor executivo, aliás, estive com ele. Eu casualmente estou na arena nesse momento por um outro assunto com o diretor-geral do clube, que é o doutor Carlos Amudeu, e ninguém conhece esse assunto até o momento, né? Então, é mais, poderá estar vendo alguma sondagem ou alguma consulta, né? E a gente não sabe se isso pode ter alguma procedência com o próprio procurador do atleta, mas com o Grêmio não houve nenhum contato, nem informal, nem oficial, nem através de um telefonema ou mesmo de uma troca de correspondência. Um assunto que realmente não existe em nível de clube até esse momento, absolutamente nada.
E com relação à lateral esquerda, o Grêmio trabalha mesmo com os jogadores que ficaram após a saída do Caio Henrique, que era uma questão prevista em contrato. O clube não tinha muito o que fazer, né, doutor Paulo?
Não tinha muito o que fazer. Exatamente, nós estamos negociando com o Atlético de Madrid a devolução do atleta e buscando nos desonerados compromissos financeiros que a gente tinha assumido, né? E nós vamos examinar esse problema com muita tranquilidade, com muita prudência, porque realmente é um contexto, e vocês acabaram de dizer, eu acho que o Manhago, a primeira coisa que nós temos que ter é a segurança do calendário brasileiro que nós teremos. Porque a hora que essa máquina voltar a rodar, todas essas dificuldades de ordem econômica que são vultuosas, que nós temos os nossos patrocínios, porque nós não estamos entregando o produto e a gente até compreende, estão deixando de fazer os aportes mensais contratados, né, pedindo também diferimento e rolagem para frente, mas em verdade isso cria um afogamento no nosso fluxo de caixa, né? Então qualquer coisa, qualquer medida nesse momento, até que nós estamos aqui com a situação do isolamento social, nós estamos com muita gente trabalhando em home office, nós estamos com gente com teletrabalho, nós fizemos suspensão de contratos, nós fizemos redução de jornada e redução de salários, nós já negociamos com os nossos atletas o processo de diferimento do direito de imagem, rodamos isso para 2021. Então, nesse momento, nós queremos equalizar a nossa situação de um redimensionamento financeiro, econômico, né, que nos dê sustentabilidade para o clube, mas também nos dê fôlego, oxigênio para o nosso fluxo de caixa. Então, nós vamos avaliar com a comissão técnica o que nós já temos internamente, e temos o Cortes, que é um lateral com toda a qualificação e com todo o histórico que ele tem no clube, mas temos também, né, aí os meninos, o Guilherme já está aqui conosco no profissional, e há meninos aí que estão na transição até na nossa base. Então nós vamos examinar isso com muito carinho, com muita prudência. Claro, o Grêmio é um grande clube, e se ali na frente nós entendemos que há necessidade, e a gente tem o sentimento que a crise é tão grave que daqui a pouco pode ter um negócio de ocasião, um negócio, né, muito bom para o Grêmio, praticamente sem custo, de um atleta muito qualificado, e que vem agregar, e por valores que certamente, neste momento, por tudo que nós estamos vivendo no futebol brasileiro e mundial, terá que ser por valores inferiores ao que era o custo que nós tínhamos com o Caio Henrique.
Agora, meu nobre Paulo, houve algumas especulações também a respeito de uma possível saída de Everton. Cebolinha é grande já, não é de hoje essas especulações. De que forma o senhor, através do Grêmio, está observando todas estas situações? Agora parece até que deu uma amenizada na negociação, mas de que forma o senhor está observando tudo isso?
Olha, nós nunca nos entusiasmamos com esse processo, porque nós temos um entendimento que as mesmas dificuldades que nós temos no Brasil existem na Europa. E ontem, segunda-feira, saiu o calendário oficial da FIFA para esse período de aquisições, né? E o calendário irá de 1º de julho, e nós tínhamos expectativa que talvez pudesse adentrar setembro, outubro, mas não. Ele será de 1º de julho, e sempre era até 31 de agosto, esse ano foi postergado até o dia 13 de setembro. Portanto, foram apenas mais 72 horas de prorrogação. Vocês estavam falando há pouco aí, né, que assim que o campeonato alemão já iniciou, assim que o campeonato italiano, o português, o espanhol e os demais forem tomando rumo, e que a Champions League também estabeleça qual o calendário que vai ser executado para a finalização da edição 2019-2020, e que eles também têm o calendário da temporada seguinte, é que esses negócios realmente vão começar a criar corpo e ter consecução. Então, nós tínhamos esse pressentimento, é o que está ocorrendo de fato. Nós nunca também recebemos nada formal oficial pelo Everton. E também temos assim, né, isso, você acabou de falar do PP. O Grêmio tem um manancial aqui de atletas e jogadores, né, que são ativos possíveis de negociação com qualquer parte do mundo, e, né, que engloba aí 5, 6 atletas, não preciso nem dar o nome, a torcida do Grêmio, você sabe, decora e salteado, e que a gente tem consciência que a qualquer momento nós podemos receber aí sim uma sondagem mais contundente e uma proposta formal, e aí dentro desse prazo que eu estava falando para vocês, dentro do calendário europeu ou africano ou asiático, ou enfim, do Oriente, a gente poderá receber, e nós realmente temos, por exemplo, sido muito explícito, nós, para equilibrarmos a situação econômica e financeira do clube, precisaremos fazer realmente uma venda, quizá talvez até duas.